Senhoras e senhores, ouvintes, caronas, começa agora o CBN Motor na 105,7 CBN Recife, com trabalhos técnicos de J. Geraldo, que está aqui, Eduardo Pereirinha, na rádio que tem a direção geral de Paulo Fernandes Neto. A gente começa aqui nos estúdios da CBN, dizendo a vocês que eu já estou de malas prontas para poder encarar o verão europeu, né? Porque ainda é verão na Europa. A gente vai para o Festival de Frankfurt, que é o Salão do Automóvel, o Mundial do Automóvel aqui para vocês. A partir de segunda, a gente já entra ao vivo, direto da Alemanha aqui, para falar com vocês no CBN Automotores. Mas hoje a gente conversa sobre o Motoshow Pernambuco, que começou. Tem Corolla também aqui para a gente bater um papo sobre ele no mercado local. E olha, HB20 que estourou a foto e quase quebra a internet de tantos comentários. É isso no programa que a gente acelera, porque tem Renato Belotti contando história no Café com Clássicos e Luciano Eldorf para dar bom dia agora e dizer, né, Luciano, o que é que você vai dizer para
a
gente?
Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes. Se é pra falar de carro, é claro que é pra falar com a gente. O programa hoje tá cheio de novidade, hein?
Aumenta o som. Toca a vinheta, Pereirinha.
CBN Motor. Apresentação, Jorge Moraes.
De volta aqui para falar de novidades como o HB20, que foi finalmente impulsionado pela Hyundai do Brasil, né, Luciana? As fotos que deram que falar, foi lá no meu Instagram, @JorgeMoraes, uma das campeões de audiência. Ele foi lá e posicionou dizendo, olha, tô chegando e na porta de lançamento do Onix, porque tem Onix aí chegando também no modelo sedã, mas acho eu que a Chevrolet vai apresentar o novo Onix também no dia do lançamento do modelo sedã, viu? Que vai ser quinta-feira que vem, logo na volta do Salão da Alemanha. A aposta da Chevrolet é muito forte. O carro vai trazer multimídia com MyLink 3, vai trazer internet a bordo também, versão com câmbio automático. A gente lembra que viu isso lá em Xangai.
E, Jorge, eles não querem perder o primeiro lugar disparado das vendas, então vão ter que agregar valor nesse primeiríssimo lugar do pódio, dos
acho
mais vendidos.
Acho que sim, acho que a Chevrolet vai se manter ali no primeiro lugar no pódio. Nesse sentido, a gente sente um pouco de carência de comunicação por parte da GM aqui para a região, e isso é verdade, tem que pontuar, né, nessa colocação, mas eles estão bem, estão mandando ver, bem posicionado. O HB20 chega agora, antes um pouco, para poder concorrer diretamente com essa pegada do Onix. Vai ser uma disputa de titãs. Por fora vem a Ford, que quer também fazer um trabalho de aquecimento no próprio carro, que é um carro que está bem no pódio e um carro que representa muito para a montadora do Oval Azul. Tem uma K com Freestyle, com tudo isso que ela tem junto para oferecer. E a Volks, que está com Polo, com Gol, com toda a família. Vai ser uma disputa daquelas, viu? Porque a Renault está aí emplacando muito o Kwid. A relação custo-benefício também entrega para valer. E olha, a decisão do consumidor fica cada vez mais difícil de você apurar, entendeu? Eu entendo até o consumidor quando questiona, manda para a gente. E aí, o que você compraria? Eu acho que o Onix, que está ali, tá mandando conta do recado e provou que com maturidade ele consegue ser um carro melhor. Pessoalmente, eu já vi o novo Onix, que vai ser vendido no Brasil, e espero que vocês curtam, porque essa experiência a gente revela na semana que vem. Tem Repórter Motor, Luciano.
Repórter Motor.
O Mercedes-Benz CLS 450 Formatic chega ao Brasil com nova motorização e incorpora a tecnologia EcoBoost. A chegada do modelo é uma continuação da nova linguagem da marca para a família CLS. E tem também a novidade que a Honda divulgou os primeiros detalhes e imagens oficiais do compacto elétrico E, que será apresentado durante o Salão de Frankfurt. Você vai conhecer de perto, Jorge, que já acontece na próxima semana. E esse modelo faz parte da promessa da marca de ter uma linha 100% eletrificada na Europa até 2025.
É isso, e acredito com você que Frankfurt vai revelar uma grande pérola para o mercado mundial, que é o Defender.
Meu esse sonho, tá, minha
olho,
paixão.
Seu sonho de consumo, pois é, sua paixão, ela declara a paixão aqui, né? Imagina como é complicado lidar com isso, mas o Defender vai ser lançado no Salão de Frankfurt. Depois eles vão fazer uma apresentação mundial do carro e também no Brasil, que a gente vai fazer questão de acompanhar. Vai ser um dos grandes destaques. Publicamente, eu tenho que agradecer o convite da BMW do Brasil e também da Audi do Brasil pela experiência proporcionada, né? Eles estão aí fazendo com que a gente chegue lá e traga as notícias do Mundial do Automóvel, que você vai acompanhar com a gente. E para falar de Corolla, hein, Luciana? O que é que você achou do Corolla novo?
Interessante, eu acho que ele vai nessa versão mais em conta, a versão que vai ser a mais vendida, e traz essa possibilidade do híbrido para uma versão mais acessível. Quando eu digo acessível, não tô falando desse preço, claro, mas de trazer o híbrido para um preço, um patamar de competição possível no motor a combustão.
É, R$130 mil, já era preço de Prius, mas o Prius não tinha popularidade do Corolla. Acho que fica difícil até para o Prius se manter ali. É, acho que quem compra o Prius está comprando um pouco mais de exclusividade, mas vai ficar difícil, tem que declarar isso. Gostei do Corolla, é a melhor geração. Inclusive, eu fiz um comentário e uma crítica muito justa em relação ao que ele tem de bom e de ruim em todas as versões. Avaliamos a GL, que está lá, que é o carro de entrada, de R$99 mil, com motor 2.0, 177 cavalos de um etanol. Esse Corolla já está muito bem construído. Eu acredito que ela vai impedir que a XEI, por exemplo, ela tenha algumas vantagens. Quem não comprar o GL, na minha opinião, vai dar o salto para o Altis. O XEI vai ficar meio perdido, porque o GL já entrega muito. Ah, eu quero um ar-condicionado com controle digital, aí você vai optar pelo XEI. Eu quero o botão de partida, vai optar pelo XEI. Mas aí você vai estar tão perto do Altis que vale a pena você enxergar outra possibilidade. Quem faz um ciclo de financiamento e coloca uma parte para o final, ou quem compra à vista, pede o desconto, faz qualquer tipo de entendimento nesse sentido, vai entender que a melhor compra vai estar entre a posição, o carro de entrada, o 99, com aro 16 polegadas, ou a última versão, que é a versão Altis, que você pode escolher tanto ela híbrida ou a combustão. A combustão também vale, tem a relevância de estar bem no mercado. O que não pegou legal foi a multimídia, né? Isso aí eu já falei daquele tubo de TV que não tá pegando, viu? Tem uma explicação técnica aqui, Miguel Fonseca, o vice-presidente da Toyota, deu pra gente. A gente vai falar nessa entrevista com o Miguel Fonseca. É uma ignição um pouco longa, mas ele vai explicar tudo desse assunto de maior relevância da semana, que é a chegada do novo Corolla. Pereirinha, toca a ignição.
Ignição.
E a nossa conversa hoje aqui na ignição do CBN Motor é com grande. Por que grande? Porque ele é o pai da Lexus no Brasil. Miguel Fonseca é o responsável por toda essa retomada da marca Lexus no mercado brasileiro. Mas hoje a gente vai dar uma pausa no mercado de luxo premium. Vai descer um pouquinho para falar de Corolla. Corolla chegando como um best-seller global. Mais de 47 milhões de unidades vendidas desde 1966. São muitos carros, né, Miguel? E agora, você acha que, na sua opinião profunda técnica, você que é um conhecedor técnico de produto, chega à excelência esse carro, sim ou não?
Enfim, eu sou suspeito para falar do carro, não é? Muito envolvido no projeto, mas nós apostamos todas as fichas nessa renovação do Corolla. Fizemos a maior renovação da história do Corolla. Essa 12ª geração é uma quebra de paradigma em relação à tecnologia embarcada no carro. Ele não só tem uma nova plataforma global da Toyota, que nós trouxemos para o Brasil, industrializamos a plataforma no Brasil em tempo recorde.
Um bilhão
de reais de investimento na plataforma e 600 milhões de reais de investimento nas motorizações.
Mas isso, pelo jeito que eu estou vendo, vai ter em 15 dias de venda, né? Está vendendo muito, hein, Miguel?
Pois é, tem muita... Graças a Deus, ele tem muito boa pegada já desde o início. Nós conseguimos, o Corolla anterior, ele vendeu bem até o último dia, então ele bateu o recorde até o último dia. Tivemos as mais altas penetrações de mercado no Corolla da sua história em julho de 19, com o carro terminando em agosto. Então, e esse novo carro, ele traz nova plataforma, novos motores com novas tecnologias, não só o híbrido flex, que é o primeiro do mundo, com sua eficiência energética e um carro correto com o meio ambiente, não é?
Eu vi com autonomia ali de 900 km, quase 1000 km, fiquei impressionado a diferença com o X aí, que dava dando 250 no tanque. Isso é muito bom.
É, o carro, do ponto de vista de economia, é imbatível. Né?
Agora, fala para mim, Miguel, o carro tem um design implacável. Gostei, inclusive, de como vocês fizeram a disposição de alguns acessórios, como o reboque que eu vi aqui, que ficou muito legal, bem responsável também. Tem um painel muito bonito, muito futurista, inclusive quando você tem a tela TFT de 7 polegadas, naquele cluster, que ficou legal. Mas o que justifica? Dois pontos. Justificam dois pontos. Você já está rindo.
Posso antecipar?
Pode.
É o freio à mão.
O freio de
e
mão.
E a tela multimídia.
Não, e a tela multimídia.
E o revestimento traseiro da tela.
O tubo da tela, pelo amor de Deus. Conta para mim.
Então, eu vou explicar para vocês duas coisas. É, em relação a... A explicação é idêntica para as duas, situações. Esse carro é um carro, num mercado que tem um dólar muito forte agora, nós precisamos compensar a incorporação de todos os componentes de alta tecnologia que a gente incorpora no carro, que são ainda importados e pagos em dólar. Nós precisamos compensar isso com exportação. Então nós procuramos aumentar o nosso mercado de exportação para o Corolla. Esse mercado de exportação, ele é mais sensível ao preço. Por exemplo, a tela no Brasil é de série, a tela de 8 polegadas com Android Auto CarPlay em todas as versões. Mas na exportação, a gente precisa exportar o carro sem multimídia. Então, eles precisam montar o aftermarket. Até porque estruturas de impostos, eles penalizam muito nesses mercados, penalizam muito o carro quando ele vai com o multimídia instalado. Então, a gente precisou criar um espaço por trás da tela para poder encaixar um aftermarket.
Entendi.
Para as exportações. Então, não tem a ver com a estratégia do mercado doméstico, tem a ver com a necessidade de acomodar para a exportação. Isso acaba repercutindo favoravelmente no cliente brasileiro, porque com essa estratégia nós conseguimos fazer o edging do dólar, compensar um pouco e oferecer mais valor para o cliente brasileiro na tecnologia embarcada no carro. O carro está carregado de tecnologia e tem alguns pequenos compromissos, nós entendemos que são pequenos compromissos, estudamos isso, preferimos oferecer um híbrido super capaz e um motor de nova tecnologia 2.0, mesmo que isso tenha pequenos compromissos que não, acabam não impactando na experiência do cliente.
E você acha? A gente conversa com Miguel Fonseca, que é vice-presidente da Toyota aqui no CBN Motor, e o ouvinte da Rádio CBN precisa entender o segundo ponto, que é o freio de estacionamento. Por que não eletrônico? É a mesma justificativa da primeira colocação da central multimídia, que poderia ser outra, viu, Miguel? Estou ainda com o coração sentindo isso.
Não, a explicação é idêntica, não é? É uma questão de custo para o mercado de exportação.
Isso pode mudar em 2 anos e meio, não? Uma renovação de...
Pode. Dentro de 2, 3 anos pode mudar, não digo que não.
E a Toyota fez isso com o X aí, eu me lembro da geração anterior, ela não tinha o espelhozinho lá para maquiagem, as pessoas reclamavam, não rebatia retrovisor. Aí quando vocês deram ali a meia vida do carro, fizeram isso.
Mas nós, sinceramente, nós tomamos uma decisão consciente de incorporar essa solução, porque no fim de contas nós estudamos todas as áreas do carro funcionais, aquelas que tinham mais importância, então questões como o Toyota Safety Sense, com as 4 características
Já estamos na estrada, é isso, né? Ajuda o motorista.
É, ajuda o motorista e de segurança ativa, né? É muito mais importante isso do que a questão do freio à mão, que você tem um benefício que é relativo, você consegue ampliar o espaço na console central se tiver o freio eletrónico, não é?
Uhum.
E tem a comodidade de não ter que puxar a alavanca quando estaciona o carro. Mas na prática, na experiência do nosso cliente, é um diferencial não fundamental, enquanto os outros diferenciais nós entendemos que são fundamentais. O diferencial de embarcar tecnologia avançada nos motores, um consumo muito mais atraente, então colocar o custo onde ele dá um benefício para o cliente e não colocar o custo onde ele tem um benefício periférico para o cliente.
Tá bom, a gente conversou com o Miguel Fonseca, tá aqui, ele já explicou para você, olha, que mais 2 anos e meio, 3, quando a Toyota vai precisar dar uma arrumadinha no que já está muito bacana, o freio de mão eletrônico pode aparecer ou não e a tela pode mudar ou não, é uma questão, mas é anotada aqui a nossa questão e a questão da maioria, ele tem lido isso nas redes sociais. Se você quer conhecer o Miguel Fonseca, vai lá no meu Instagram, viu? @JorgeMoraes, tá lá, tudo bonitão, junto do Corolla comigo. Miguel, muito obrigado e até a próxima, porque eu sei que você está pronto aí para enfrentar a Refeno, né? Eu acho que esse ano você vai de barco, hein?
É, vamos ver.
Um abraço.
Obrigado a você.
CBN Motor.
Portanto, de volta aqui para a gente continuar falando do Motor Show Pernambuco agora, Luciana. Você já esteve por lá, já viu os carrões, viu o BMW X7, hein? Eu ainda cheguei a chamar de Q7 no meu Instagram, pelo amor de Deus. São tantos X. E você que tá aí de bobeira, tá no sábado de 7 de setembro, por exemplo.
Vale muito a pena.
Vale a pena ir ao Shopping Rio Mar para fazer uma visita com a família, levar o garotão para poder entrar nos carros. A entrada é gratuita. Tem muito carro novo. Por exemplo, Volvo S60, para quem quiser conhecer a pérola da Volvo, tá lá presente.
A nova geração do Wrangler também está presente na mostra.
Novo. Audi Q8 também tá novo lá para você conhecer o Q8. Essa semana tá entrando o Corolla lá.
Recém-desembarcado o Q8.
Pois é, viu? Isso aí dá para você entender. E o X7, que chega a sua segunda aparição nacional, a primeira foi no Autódromo de Interlagos, durante o M-Festival, e agora você pode ver o BMW X7, que, olha, meu amigo Silvio Pontual, que hoje tá fazendo um showzaço com os colegas de profissão, chegou lá e olhou, que X7, Jorge, que carrão, viu? Então tá aqui pra você ver o carro, curtir o carro e entender que o X7 tá acima de qualquer suspeita em matéria de SUV, mas também R$700 mil, né? Dá pra você?
Jorge vai ficar no sonho.
Pois é, café com clássicos agora com Renato Belotti. CBN Motor faz o Café com Clássicos hoje no Guarujá, frente a frente com esse mister dos clássicos, que é o meu amigo Renato Belotti, que você pode acompanhar o Renato Belotti na garagem do Belotti, nos canais que ele está representando, e hoje ele vai dar uma pincelada naquilo que foi história. Corolla desde 1966, ele já pode ser considerado um clássico lá atrás? Como é que a gente fala disso, hein, Belotti?
Na verdade, sim, né? Ele pode ser considerado um clássico até essa história aí de mais de 50 anos, mas além disso também pelo volume de vendas, né? Atualmente a gente viu a apresentação aqui, o Corolla, ele é o carro mais vendido do mundo, né? Tem uma soma, passou até o Fusca, né? Que é um carro icônico, 47,
né? 47 milhões, né?
Sim, sem dúvida. É, na verdade a quantidade de mercados é maior, enfim, são um outro contexto. Mas de qualquer forma, se a gente pegar a história do Corolla lá atrás, né? 66 pra frente, né? Foi vendo em cada geração, agora a gente tá na 12ª, mas ele foi passando aí por transformações, né? Agora, nessa geração, chegou a suspensão traseira independente também, né? Que é um dos diferenciais.
Uma revolução isso, hein?
Sim, sim. Principalmente que a gente fala que no Brasil, até falando de mercado atual, muitos carros ainda não têm isso, né? Mas dá acaba sendo um avanço até para a própria história do modelo.
E você acha que no Brasil, o Corolla by Del Rey, né? Aquele quadradinho, foi o grande clássico da história do Corolla no mercado brasileiro?
Ah, bom, ele foi o primeiro vendido aqui, inclusive como os carros japoneses, de modo geral, vieram para cá pós-reabertura das importações, né? Então muita gente acha que a história, tanto do Civic quanto do Corolla, é uma história recente, né? E ambos foram lançados na década de 60, né? Então eles estão rivalizando aí já há 5 décadas, né? Um pouquinho mais até. Mas sem dúvida que se a gente tivesse, bom, já dá para trazer uns Corollas de fora com 30 anos e daqui a pouco o primeiro vendido aqui já vai poder botar a placa preta também.
É isso, Belotti está aqui dando a dica para você que é colecionador, para você que quer enxergar esse mercado. Você inclusive pode mandar lá uns directs para ele que ele vai responder certamente para falar muito sobre esse universo. Belotti, semana que vem a gente volta com mais um Café com Clássicos aqui no CBN Motor. Eu espero que você traga uma pauta daquela, Gil, porque eu sei que você já me disse nos bastidores. Semana que vem a gente vai falar muito e você vai ter que me deixar falar.
Maravilha, obrigado Jorge e um grande abraço aí a todos os ouvintes.
CBN Motor.
Belotti falou um pouco mais do Corolla, né? Imagina que desde 1966, mais de 47 milhões de carros vendidos, é um best-seller global. Eu digo porque o Corredor X fala muito sobre isso, né? Puxa vida, o Corolla, o Corredor é fã de Toyota, não sei porquê, parece que ele mora dentro da fábrica. Nunca vi um negócio desse. E chama o Corredor, né, Luciana? Tô com saudade dele, hein?
Estou com saudade e vamos chamar o Corredor X, ele que sempre agrega com as informações do mundo automotivo.
Corredor, tem mais uma história pra contar, né? Conta pra gente.
Corredor X.
Jorjão, nós vamos falar de dois temas interessantes sugeridos pelo nosso ouvinte Manuel. Ele pediu para falarmos de seguro, a redução de preços e biodiesel. Vamos começar primeiro por biodiesel. Bem, biodiesel chama-se biodiesel, mas isso é um apelido, porque é um biocombustível. E a partir de setembro agora, a ANP, ela autorizou que o diesel tivesse uma adição de 1% a mais de biodiesel, passando de 10% para 11%. O que é o biodiesel, Jorge? Biodiesel é um óleo que está sendo usado agora, derivado da soja. É o óleo de soja. E visa essa adição a redução de gases estufa, né? O combustível, ele é um combustível clean, limpo. Quanto ao desempenho do veículo, confesso, Jorge, que eu não encontrei nenhuma crítica de que o desempenho será reduzido dos carros a diesel, principalmente dos veículos pesados. Em relação aos seguros, nós temos uma boa notícia, né? A SUSEP aí traz uma verdadeira acordou, né, para o mercado, e eu digo assim, é uma revolução no segmento. Primeiro é a contratação por tempo parcial, né? Você pode ter um seguro e só acioná-lo nos finais de semana. Você tem aquele carro esportivo na capa que você não usa de segunda a sexta. Então não tem por que pagar o seguro o mês todo. A outra coisa é o conserto do veículo avariado através de peças usadas. Isso é uma coisa também que baixa muito o preço. Nós temos só 30% da frota brasileira segurada e as seguradoras estão acordando para esses 70% que estão fora do mercado. Um grande abraço e tchau.
CBN Motor.
CBN Motor fica por aqui, lembrando do Motor Show no Rio Mar, até o dia 15 de setembro, hoje amanhã, tá valendo a partir de 1h, entrada franca para você acompanhar e curtir, porque isso é para falar de carro.
É claro que é para falar com a gente, só reforçando o convite, Jorge, nós que estaremos por lá, para quem quer conhecer os carrões, entrar, tirar foto, vamos estar lá com esses grandes modelos nessa super mostra aí na sua 4ª edição.
É isso, e me seguindo aí no Instagram e vendo que a gente tá trazendo tudo aqui no CBN Motor, no CBN Automotores, a partir de segunda-feira na Alemanha e nossa edição do Diário Pernambuco, né? Um abração, gente! Feliz fim de semana!